Senador Paim, senhores senadores, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado. Na semana passada, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede composta por mais de 200 entidades da sociedade civil, lançou um documento intitulado Por que 7% do PIB para a educação é pouco? Este documento critica as justificativas apresentadas pelo governo federal de que nos próximos 10 anos o Brasil precisa elevar seus gastos com a educação em apenas 2% do PIB. Mas a sua principal riqueza é que, pela primeira vez, a sociedade civil conseguiu provar, por A mais B, que o Brasil só terá, senador Paim, uma educação de qualidade se aplicar pelo menos 10% do PIB em educação. 5 dias depois do anúncio deste documento, a Folha de São Paulo publicou um editorial intitulado Programa Recomendado, no qual, a serviço e a pedido do governo, ataca a proposta de elevação dos gastos educacionais. O editorial utiliza os seguintes argumentos. Afirma que a quantidade de emendas apresentadas ao projeto do PNE se deve ao fato de parlamentares pretenderem deixar suas marcas ou a tentativa de conciliar a defesa de uma miríade de interesses particulares. O PSOL não veio para cá e não está na Câmara Federal para atender interesses particulares. Nós temos compromisso histórico com a educação pública de qualidade. Não é à toa que uma boa parte dos parlamentares que nós temos no Brasil, infelizmente ainda não são muitos, são vinculados à luta pela educação pública de qualidade. Afirma que não se pode permitir que uma enxurrada de emendas torne o Plano Nacional de Educação menos exequível. Ora, o governo não assumiu, no texto do Plano Nacional de Educação, as propostas exaustivamente debatidas na Conferência Nacional de Educação, que foi fruto de um debate nacional de todos os trabalhadores da educação desse país, das diversas esferas, e acha que nós temos que vir para cá dizer sim, senhor, ao texto escolhido pelo governo federal, senador Paim. Eu não vim para cá para isso também. Acusa a emenda que estabelece um gasto de 10% do PIB com a educação até 2020 de ser não só fantasiosa, abre aspas, não só fantasiosa, como deletéria, fecha aspas. Isso porque diante do, abre aspas de novo, do pífio investimento histórico e o ambiente de restrição orçamentária, a meta parece inatingível. Considera o objetivo de 7%, já é ousado o bastante. E que a elevação proposta pela sociedade civil é o caminho mais curto para tornar o Plano Nacional um rol de metas inatingíveis e daí irrelevante. Ora, um governo que não teve o respeito, a decência, a honestidade intelectual de fazer um balanço do Plano Nacional que vai ser substituído, que apresentou ao Congresso Nacional um novo projeto sem apresentar à sociedade este balanço, que até hoje, mesmo com todas as cobranças da Comissão de Educação, seja lá na Câmara Federal, feita pelo deputado Ivan Valente, seja aqui feita por toda a nossa comissão, não só por mim, tem a cara de pau, desculpe a expressão pesada, meio feia, meio sei lá o quê, de dizer que que os 7% são mais de do que suficiente e que não podem ser questionados. Após esses arrazoados, aconselhou o Congresso Nacional a restringir ao máximo as alterações do Plano Nacional de Educação, encaminhado originalmente pelo governo, e votá-lo o mais rápido possível. Nós também queremos votar. Nós também achamos que existe uma necessidade estratégica para a vida do povo brasileiro de que a educação pública seja regida por um plano nacional que responda aos interesses da maioria do povo brasileiro, dos filhos da classe trabalhadora, que este plano e essas metas estejam em consonância com as necessidades reais para enfrentar os baixos índices educacionais existentes no país, para enfrentar a dificuldade dos pobres se deslocarem para uma escola, para enfrentar a infraestrutura de uma escola, a capacitação continuada dos profissionais da educação, para enfrentar a defasagem salarial e as péssimas condições de trabalho dos educadores do nosso país. Mas parece que este plano, esta pressa, com estas metas que foram estabelecidas, precisam correr muito rápido. Como tem corrido muito rápido aqui, as medidas provisórias, que nem sempre são relevantes, que nem sempre são de interesse imediato do povo brasileiro. O Brasil, aliás, eu queria perguntar primeiro, em nome de quem o governo brasileiro encomendou esta matéria e resolveu aconselhar os senadores e os deputados a não aumentar os investimentos em educação? Em nome de quem exatamente, senador Paim? Que segmentos sociais possuem interesse que o Congresso trilhe este caminho? Estas duas são as principais questões a serem respondidas, porque este conselho não serve para responder à necessidade de um plano que verdadeiramente pense a educação numa perspectiva integradora, numa perspectiva onde a educação possa ser um instrumento de ascensão social, de melhoria da qualidade de vida do povo. O Brasil gasta pouco com a educação. Em 2009, o gasto público direto com a educação foi de apenas 4,95% do PIB, menos de 5%. De cada R$ 5,00, apenas 0,83 foram desembolsados pela União, senador Paim. Ou seja, quem carrega a educação brasileira nas costas são os estados e os municípios. E quem concentra o maior bolo na arrecadação tributária desse país, se não a União? Em 2001, a sociedade propôs 10%, o Congresso aprovou 7%, e o ex-presidente Fernando Henrique vetou o dispositivo. E eu vi aqui a bancada do PT, aqui na Câmara, desesperada, defendendo 10%. Este veto até hoje passou o governo Lula, estamos no governo Dilma, e ele não foi derrubado. E o Plano Nacional vem com um percentual exatamente igual. Exatamente igual. Em 2001, a sociedade propôs 10%. Essa proposta ela não surgiu à toa. Ela surgiu de estudos, de debates, de reuniões inúmeras que aconteceram nas universidades brasileiras, nas escolas públicas brasileiras, por pessoas que pesquisam a educação, o financiamento público da educação. Em 10 anos, passamos de 3,9% para 5%. Quase nada, senador Paim. Quase nada. Os dados da campanha mostram que precisamos gastar a mais, na próxima década, algo em torno de 169 bilhões. Parece muito? Mas se compararmos com o volume de recursos que são desviados dos bolsos dos brasileiros para satisfazer a sanha do lucro dos nossos credores da dívida pública, este valor é muito tímido. É muito tímido. Ainda agora o senador Álvaro e várias pessoas que fizeram, vários senadores que fizeram a parte, falavam desse processo de corrupção no país. Falavam dos bilhões de dólares que se espalham pelos bolsos das empreiteiras, dos empreendedores, dos grandes empreendedores desse país, nas relações promíscuas existentes entre eles e alguns partidos, e alguns senadores e alguns deputados espalhados pelo Brasil. E na relação direta com apoiamento de campanha, historicamente, aos presidentes da República. Dou aos senadores um pequeno e contundente exemplo para viabilizar um plano nacional que inclua 5 milhões de crianças na educação básica, alfabetize 14 milhões de adultos, inclua 3 milhões de jovens em universidades públicas, melhore a escola do Norte e Nordeste e torne os salários dos professores menos vergonhosos, o Brasil precisará gastar 16,9 bilhões ao ano. Só agora, há pouco tempo aqui atrás, foi aprovado para a construção do trem-bala algo em torno de 50 bilhões. E 16,9 bilhões não podem ser utilizados para enfrentar essa situação no país. Pois bem, somente os dividendos recebidos de nossas estatais, as quais esboçam grandes lucros todos os anos, o governo federal recebeu 32 bilhões de reais. E o que o governo fez com esse dinheiro? Investiu em infraestrutura? Saúde, talvez? No Pará ontem, anteontem, mais uma vez, por omissão de socorro, por superlotação dos hospitais públicos, por falta de estrutura para os profissionais trabalharem, com os baixos salários dos profissionais da saúde, mais duas crianças morreram na frente da maternidade. A mãe teve que parir dentro de uma ambulância. Não foi da ambulância da urgência e emergência do serviço de Belém, não. Foi de uma ambulância do bombeiro que se solidarizou com a mulher, com a senhora. Não, pelo contrário, aplicou todo o dinheiro no pagamento dos juros e na amortização da dívida pública, cumprindo o dispositivo de lei aprovado pelo governo tucano, à época, e seguida religiosamente pelo governo PT. Em 2010, quase 50% do orçamento brasileiro foi para o pagamento da dívida pública. Quase 50% foi para o pagamento da dívida pública. E não, nós não podemos dispor 16,9 bilhões no ano para resolver o problema de 5 milhões de crianças para a educação básica, de 14 milhões de adultos para serem alfabetizados, 3 milhões de jovens em universidades públicas. Não podemos dispor desse recurso. O recado que vem das ruas deste país é que o povo brasileiro não aceita mais pagar essas contas da crise e ficar apenas com as migalhas do progresso do país. Eu queria dizer ao governo brasileiro que encomendou a matéria que eu, o PSOL, aqui no Congresso Nacional, agradece o conselho dado. Eu dispenso o conselho dos credores e da área econômica do governo. Prefiro ficar ao lado do povo brasileiro. Nós preferimos ficar ao lado dos que lutam por educação pública de qualidade para todos e em todos os níveis. E queremos uma escola pública verdadeiramente capaz de integrar, de recolher das ruas as crianças que só têm hoje como alternativa a prostituição infanto-juvenil, ou o caminho das drogas, ou são presas fáceis, vulneráveis ao tráfico de seres humanos. Ainda há pouco o senador Cristóvão Buarque tratava da questão das taxas referentes a outros países. Bem, na França, o governo resolveu taxar mais a renda dos ricos, senador Paim. Nos Estados Unidos, até os ricos estão reclamando de não pagarem mais impostos. E aqui no Brasil? Continuamos ajudando os ricos e penalizando os mais pobres. Tem aqui no Congresso Nacional, senador Paim, além do projeto de Vossa Excelência, o projeto da bancada do PSOL, do deputado Ivan Valente, para tentar regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas. E este projeto, nós não fomos aconselhados a fazer andar no Congresso Nacional. Nenhum editorial de jornal nenhum, vinculado aos interesses econômicos do país, mandou algum recado aos senadores e deputados que esses projetos do senador Paim, da bancada do PSOL, do deputado Ivan Valente, do deputado Chico Alencar, precisava tramitar, precisava ter celeridade. Por isso que eu digo que esse recado tem lado. E não é o nosso lado, senador Paim. Não é o nosso lado. A educação precisa ser realmente prioridade nesse país. Eu queria aproveitar o meu pronunciamento para pedir, para inserir dois documentos nos anais dessa casa. Um deles é o editorial que aconselha os deputados e senadores da Folha de São Paulo, dia 22 de agosto. E o outro é o documento lançado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Esses trabalhadores da educação, esses pesquisadores, esses profissionais que têm dedicado a vida a encontrar caminhos, saídas para enfrentar essa crise que nunca acaba e que ninguém se preocupa. Esses profissionais que trabalham com salários humilhantes, em condições indignas, que são os que ainda conseguem, com muito esforço, garantir um mínimo de qualidade na educação pública brasileira. Queria dizer, senador Paim, para concluir o meu tempo, que eu estou muito feliz que começa a tomar corpo no Brasil uma mobilização nacional pelos 10% do PIB para a educação. Assim como foi lançado o Observatório da Corrupção contra a Impunidade e que começam a pipocar atos reunindo a sociedade civil, em vários lugares, agora no dia 20 tem um anunciado no Rio de Janeiro. Espero que o povo brasileiro, e coloco o meu mandato à inteira disposição do povo brasileiro, da minha categoria, que eu tenho muito orgulho, quando me perguntam, a senhora é senadora? Não, eu estou senadora. Eu tenho orgulho, eu sou professora, eu sou uma educadora. Eu sou alguém que não abre mão no seu processo de convivência com as pessoas, de trocar, de aprender e de ensinar. Agora, esta troca é pela busca da cidadania, é pela busca da justiça, da ética, é pela busca da felicidade humana. E nós não podemos pensar em felicidade humana sem considerar esta dimensão importante da vida do povo brasileiro, que é a educação. Então, nos colocamos à disposição da mobilização nacional, da campanha nacional, e em breve, senador Paim, na Comissão de Educação, onde nós conseguimos antecipar o debate sobre o Plano Nacional, para que o Senado Federal não seja pego desprevenidamente para votar nos afogadilhos, como tem acontecido com as medidas provisórias, o Plano Nacional de Educação, nós vamos apresentar os novos estudos, as fontes de financiamento que estão indicadas, que estão sendo analisadas como o melhor caminho para responder à necessidade de aplicação de 10% dos recursos do PIB na educação. Boa noite a todos. Vamos estar agora na segunda-feira, senador Paim. Gostaria de anunciar na CPI do tráfico humano, na cidade do Rio de Janeiro, numa audiência pública às 14 horas na Assembleia Legislativa, trilhando esse caminho de continuar encontrando saídas para tirar da miséria, para tirar do sofrimento, para criar uma situação de dignidade para o povo brasileiro. Porque até hoje nós ainda não conseguimos, nesse caso, sequer tipificar como crime o tráfico humano. Drogas e arma está tipificado, mas o ser humano, o Congresso Nacional, ainda não se preocupou com isso. Então, estamos trabalhando nesse caminho e contamos com o apoio de toda a sociedade. Muito obrigada.